Eu vim vê-lo porque eu quero contar a minha história. Dizia o homem no divã do Dr. Harper. O homem era Lester Billings, de Waterbury, Connecticut. De acordo com o histórico anotado pela enfermeira Vickers, tinha 28 anos. Trabalhava numa firma industrial em Nova York e era divorciado e pai de 3 filhos, todos mortos. Eu não posso procurar um padre, porque eu não sou católico. Não posso procurar um advogado, porque nada do que eu fiz justificaria uma consulta. Tudo o que eu fiz foi matar meus filhos. Um de cada vez. Matei todos. Conta um Conto apresenta, de Stephen King, O Bicho Papão. Narração de Marcelo Fávaro. Dr. Harper ligou o gravador. Billings estava deitado duro como uma régua no divã, cada centímetro do corpo tenso. Seus pés sobravam para fora do divã, rígidos. O retrato de um homem que se submetia a uma humilhação necessária. Suas mãos estavam unidas sobre o peito como as de um cadáver. A expressão em seu rosto estava cuidadosamente equilibrada. Ele olhava para o teto branco como se visse cenas e fotografias estampadas lá. Está querendo dizer que os matou mesmo ou... Não, um gesto impaciente da mão. Mas eu fui responsável. Danny, em 1967. Charles, em 71. E Andy, esse ano. E eu quero falar com o senhor sobre isso. O Dr. Harper nada disse. Pensou que Billings parecia abatido e envelhecido. Seu cabelo escasseava, ele estava pálido. Seus olhos encerravam todos os miseráveis segredos do uísque. Eles foram assassinados. Compreende? Só que ninguém acredita nisso. Se eles acreditassem, estaria tudo bem. E por quê? Por quê? Billings interrompeu-se e ergueu-se subitamente nos cotovelos, olhando fixamente para a outra extremidade da sala. O que é aquilo? Ele vociferou. Seus olhos tinham se tornado duas fendas pretas. O que é o quê? Aquela porta. O armário, disse o Dr. Harper. É onde penduro meu casaco e deixo minhas galochas. Abra. Por favor, eu quero ver. O Dr. Harper se levantou em silêncio, cruzou a sala e abriu o armário. Lá dentro, uma capa de chuva ocupava um dos seus 4 cabides. Abaixo, havia um par de galochas brilhantes. O New York Times tinha sido cuidadosamente enfiado dentro de uma delas. E era tudo. Tudo bem? Perguntou o Dr. Harper. Tudo bem. Billings relaxou os braços e voltou à sua posição prévia. Você dizia, Dr. Harper falou, enquanto voltava para sua cadeira, que se o assassinato dos seus 3 filhos pudesse ser provado, todos os seus problemas terminariam. Por quê? Eu iria para a cadeia, Billings disse imediatamente, para o resto da vida. E você pode olhar dentro de todos os cômodos de uma cadeia. Todos os cômodos. Ele sorriu para ninguém. Como seus filhos foram assassinados? Não tente arrancar isso de mim à força. Billings se virou e olhou fixa e malignamente para Harper. Eu vou lhe dizer. Não se preocupe. Eu não sou um dos seus malucos gaguejando por aí fingindo ser Napoleão ou explicando que eu me viciei em heroína porque minha mãe não me amava. Eu sei o que o senhor quer e sei que o senhor não vai acreditar em mim. E eu não ligo. Não tem importância. O simples fato de contar já vai ser o suficiente. Muito bem, o Dr. Harper pegou o cachimbo. Eu me casei com Rita em 1965. Eu tinha 21 anos, ela 18, estava grávida de Danny. Seus lábios se contorceram numa careta elástica, assustadora, que desapareceu num piscar de olhos. Tive de largar a faculdade e arrumar um emprego. Mas não me incomodei, eu amava os dois, éramos muito felizes. Rita engravidou um pouco depois de Danny ter nascido. E Cheryl nasceu em dezembro de 1966. Andy nasceu no verão de 69. E a essa altura, Danny já estava morto. Andy foi um acidente. Foi o que Rita disse. Ela disse que às vezes os anticoncepcionais não funcionam. Acho que foi mais do que um acidente. Os filhos tolhem a liberdade do homem, o senhor sabe. As mulheres gostam disso. Especialmente quando o homem é mais brilhante do que elas. Não acha isso verdade? Harper deu um grunhido evasivo. Mas não importa. Eu o amava, assim mesmo. Disse isso quase que de uma maneira vingativa, como se amasse o filho para contrariar a mulher. E quem matou as crianças? O bicho papão? Lester Billings respondeu imediatamente. O bicho papão matou os três. Simplesmente saiu do armário e as matou. Ele se virou e sorriu com dentes à mostra. O senhor acha que eu sou louco? Com certeza acha. Está escrito no seu rosto. Mas eu não me importo. Tudo o que eu quero é lhe contar e me mandar daqui. Eu estou ouvindo, Harper disse. Começou quando Danny estava com quase 2 anos. E Tio ainda era apenas um bebê. Ele começava a chorar quando Rita o colocava na cama. Morávamos num 2 quartos, entende? E Tio dormia no berço do nosso quarto. Primeiro achei que ele chorava porque já não tinha mais mamadeira para levar para a cama. Rita disse: não crie caso por causa disso. Dê a ele uma mamadeira e ele acaba largando sozinho. Mas é assim que as crianças começam a crescer da maneira errada, não é? Você se torna permissivo com elas, acaba mimando-as, elas o magoam, engravidam uma garota, o senhor sabe, ou começam a se drogar, ou viram bichas. Já pensou? O senhor acordar certa manhã e descobrir que o seu garoto, o seu filho, é uma bicha? Depois de algum tempo, porém, já que ele não parava, comecei a colocá-lo na cama eu mesmo. E se ele não parasse de chorar, eu dava-lhe uma palmada. Então a Rita contou que ele estava repetindo luz, luz, sem parar. Bem, isso eu não sabia. Com as crianças tão pequenas, como você pode saber o que estão dizendo? Só a mãe sabe. Rita queria colocar uma luz noturna, uma daquelas coisas para se ligar na tomada com o Mickey Mouse ou com Dom Pichote ou algo do gênero. Eu não deixei. Se uma criança não consegue superar o medo do escuro quando é pequena, jamais vai conseguir. De qualquer modo, ele morreu no verão seguinte ao nascimento de Chão. Eu coloquei-o na cama naquela noite e ele começou a chorar imediatamente. Eu entendi o que disse dessa vez. Ele apontou diretamente. Doutor, ele apontou diretamente para o armário quando falou. Bicho papão, o bicho papão, disse o garoto. O bicho papão, papai, o bicho papão. Eu apaguei a luz e fui para o nosso quarto e perguntei a Rita por que ensinar ao garoto uma palavra como aquela. Eu fiquei até tentado a lhe dar uns tabefes, mas não dei. Ela disse que nunca tinha ensinado aquela palavra para ele. Eu disse que ela era uma maldita de uma mentirosa. E foi um verão ruim para mim, sabe? O único emprego que consegui arrumar foi carregar caminhões de Pepsi Cola no depósito. E estava cansado o tempo todo. Tio acordava e chorava todas as noites. e Rita a pegava para niná-la. Eu vou dizer ao senhor, às vezes eu sentia vontade de jogar as duas pela janela. Meu Deus, os filhos deixam às vezes a gente doido. Eu seria capaz de matá-las. Bem, a garota me acordou às 3 da manhã no horário certinho. Fui ao banheiro, só 25% acordado, o senhor sabe. E Rita me pediu para ver se estava tudo bem com o Danny. Disse-lhe que fizesse isso ela mesma e voltei para a cama. Estava quase dormindo quando ela começou a gritar. Levantei-me e fui até lá. O garoto, doutor, você não vai acreditar. O garoto estava deitado de costas, morto, mortinho, branco feito farinha, exceto nos lugares onde tinha sangue. O sangue tinha molhado tudo, doutor. E na parte de trás das pernas, na cabeça, na bunda, nas nádegas, os seus olhos estavam abertos. Isso era o pior, sabe? Os olhos da criança abertos, arregalados e vidrados, como os olhos de uma cabeça de alce, doutor. Aquela que algum sujeito pendura sobre a sua lareira, como fotografias que a gente vê dessas crianças do Vietnã. Mas um garoto americano não devia ter esse aspecto, doutor. Deitado de costas, morto, usando fraldas e de calça de plástico, porque tinha voltado a molhar a cama nas últimas semanas. Terrível, doutor. Eu amava aquele garoto. Eu posso ser tudo, doutor. As pessoas podem me odiar, mas eu amava aquele garoto. Billings meneou a cabeça devagar. Depois fez de novo aquela careta elástica, assustadora. Rita gritava até não poder mais. Tentou pegar Danny no colo, embalá-lo, mas eu não deixei. Os tiras não gostam que você toque nas provas, eu sei disso. Você sabia que era o bicho papão, então? Harper perguntou em voz baixa. Ah, não, doutor. Naquela época, não. Mas eu via uma coisa. Não significou nada na época. Mas a minha mente registrou. E o que foi? A porta, doutor. A porta do armário. Ela estava aberta. Não muito. Só uma fresta. Mas eu sei que tinha deixado a porta fechada, entende? Há sacos de lixo lá dentro. Se uma criança brinca com um desses sacos, já era. Asfixia. Você sabia disso, doutor? Sim, claro. E o que aconteceu, então? Billings deu de ombros. Nós o sepultamos. Ele lançou um olhar mórbido para as próprias mãos, que tinham jogado terra sobre os 3 caixões pequeninos. Houve um inquérito? Claro. Os olhos de Billings reluziam com o brilho sardônico. Um caipira idiota com um estetoscópio, uma maleta preta cheia de balas Junior Mints e um diploma de alguma faculdade provinciana. Morte no berço, foi o que ele disse. Já ouviu besteira maior do que essa? O garoto tinha 3 anos de idade, doutor. Bom, morte no berço é mais comum durante o primeiro ano, Harper disse cuidadosamente. Mas esse diagnóstico já apareceu em atestados de óbito de crianças de até 5 anos de idade, em falta de um melhor... Uma ova, Billings disse com violência. Harper reacendeu o cachimbo. Transferimos Cheryl para o antigo quarto de Danny, 1 mês depois do funeral. A Rita lutou contra isso com unhas e dentes. Mas dei a última palavra. E claro que isso doeu. Jesus, eu adorava ter a garota conosco. Mas você não pode ser super protetor, estraga a criança desse jeito. Quando eu era garoto, minha mãe costumava me levar à praia e gritar até ficar rouca. Não vá para tão longe, não vá para aquele lado, há uma corrente ali. Só faz 1 hora que você comeu. Ai, aí não dá pé. Até mesmo... Para que tomasse cuidado com tubarões? Meu Deus do céu, você sabe o que aconteceu? Agora eu não consigo nem chegar perto da água. É verdade. Eu sinto cólica se eu me aproximo de uma praia. A Rita me fez levar a ela e as crianças uma vez para Saving Rock, quando Danny ainda estava vivo. Eu passei muito mal, doutor. Eu sei disso. O senhor entende, não é? Nós não podemos superproteger as crianças. E você também não pode ficar mimando a si mesmo. A vida continua, pô. Joe foi dormir na mesma caminha de Danny. Mas mandamos o colchão antigo pro lixo, é claro. Eu não queria que minha garota pegasse germes. E então um ano se passou. E certa noite, quando estava colocando Joe no berço, ela começou a gritar e a chorar. Bicho papão, pai, bicho papão, bicho papão. Isso me deu um sobressalto. Era igualzinho ao Danny. E comecei a me lembrar da porta do armário, com uma fresta aberta, quando nós o encontramos. Eu quis levá-la para passar a noite no nosso quarto. E levou? Não. Billings olhou para as próprias mãos. O rosto se contraiu. Como eu podia admitir para Rita que eu estava errado? Tinha que ser forte. Ela era sempre tão covarde. Veja com que facilidade foi para a cama comigo quando não éramos casados. Harper disse: por outro lado, veja com que facilidade você foi para a cama com ela. Billings, que mudava a posição das mãos, congelou o gesto no alto e virou devagar a cabeça para fitar Harper. O senhor está querendo bancar um engraçadinho? Não, certamente que não, Harper disse. Então deixa eu contar as coisas do meu jeito, pô! Billings respondeu asperamente. Vim aqui para tirar isso do peito, para contar minha história. Eu não vou falar sobre minha vida sexual, se é que o senhor espera isso. Rita e eu tínhamos uma vida sexual bastante normal, sem nenhuma daquelas coisas sujas. Eu sei que algumas pessoas gostam de falar disso, mas eu não sou uma dessas. Tudo bem. Billings repetiu com uma arrogância nervosa. Parecia ter perdido o fio da meada, e os seus olhos passeavam inquietos pela porta do armário, que estava firmemente fechada. Gostaria de abri-la? Não, Billings disse rapidamente. Deu um sorrisinho nervoso. Para que eu haveria de querer olhar para suas galochas? O bicho papão pegou a garota também, ele disse. Coçou a testa como se estivesse vasculhando a memória. Um mês depois. Mas algo aconteceu antes disso. Eu ouvi um barulho lá certa noite. Então ela gritou. Eu abri a porta bem depressa. A luz do corredor estava acesa e ela estava sentada no berço, chorando. E, doutor, algo se mexeu, doutor. Sabe, nas sombras, junto ao armário, algo deslizou, doutor. A porta do armário estava aberta? Um pouco, só uma fresta. Billings passou a língua pelos lábios. Joe estava gritando sobre o bicho papão. E alguma outra coisa parecia uma garra, só que ela disse, gala, a gala. O senhor sabe, as crianças pequenas têm problemas com o som do R. Rita correu lá em cima e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que ela havia ficado com medo das sombras dos galhos se movendo no teto. Gala? Harper disse. É. Gala, malo, talvez ela estivesse tentando dizer armário? É, talvez. Billings disse. Talvez fosse isso, mas eu não acho. Eu acho que eram garras. Seus olhos voltaram a buscar a porta do armário. Garras, garras compridas. A sua voz tinha se reduzido a um sussurro. E você olhou dentro do armário? Eu olhei, doutor. As mãos de Billings estavam unidas com força sobre o peito, com força suficiente para revelar uma lua branca nos nós dos dedos. E havia alguma coisa lá dentro? Você viu?
Eu não vi nada! Não vi nada!
Billings gritou de repente. Ele soltou as palavras como se uma rolha negra tivesse sido puxada do fundo da sua alma.
Quando ela morreu, eu que a encontrei. Entende? Doutor, ela estava toda preta, doutor. Toda preta. Tinha engolido a própria língua, doutor. E ela estava tão preta quanto um ator pintado de negro em uma comédia, doutor. E olhava fixamente para mim, doutor. Ela olhava para mim. E os seus olhos se pareciam com os que a gente vê em animais empalhados, brilhantes e medonhos, como um mármore. E me diziam: ele me pegou, pai. Ele me pegou. Você deixou ele me pegar. Ele me matou, pai. Você ajudou a me matar. As suas palavras foram morrendo. Uma única lágrima, muito grande e silenciosa, correu pelo lado da sua face. Foi uma convulsão cerebral, entende? Ele prosseguiu. Isso acontece com as crianças às vezes. Um sinal errado mandado pelo cérebro. Fizeram uma autópsia na Hartford Haven e disseram que ela engoliu a própria língua devido à convulsão. E eu tive que ir para casa, sozinho. Imagine ir embora sozinho, doutor. Porque mantiveram a Rita sedada. Ela estava fora de si. Eu tive que voltar para aquela casa sozinho, doutor. E eu sei que uma criança não tem convulsões porque o seu cérebro simplesmente pifou. Você pode assustar uma criança até que ela tenha essas convulsões. E eu tive que voltar para casa, onde a coisa estava. Sozinho. Ele sussurrou. Dormi no sofá, com a luz acesa. E aconteceu alguma coisa? Eu tive um sonho. Billings disse. Eu estava no quarto escuro. E havia algo que eu não conseguia ver direito no armário. Fazia um barulho úmido. Lembrou-me uma revista em quadrinhos que eu tinha lido quando era criança. Os Contos da Cripta. O senhor se lembra disso? Jesus! Tinha um sujeito chamado Graham. O Graham Glass. Ele conseguia desenhar as coisas mais horrorosas desse mundo. E algumas do outro. Seja como for essa história, a mulher afogava o marido, entende? Prendia blocos de cimento nos pés dele e jogava num poço. Só que ele voltava. Ele estava todo podre e verde escuro, e os peixes haviam comido seus olhos, e havia algas em seus cabelos. Ele voltava e a matava. E quando eu acordei no meio da noite, eu achei que aquela criatura estava debruçada sobre mim, com aquelas garras compridas. O Dr. Harper olhou para o relógio digital sobre a escrivaninha. Lester Billings estava falando já fazia quase meia hora. Ele disse: quando sua mulher voltou para casa, qual foi a atitude dela para com você? Ela ainda me amava, Billings disse com orgulho. Ainda queria fazer o que eu mandasse. Esse é o lugar da mulher, certo? Esse movimento feminista aí só produz gente doente. A coisa mais importante da vida de uma pessoa é que ela conheça o seu lugar, devido lugar. É isso, Billings instalou os dedos. É exatamente isso. E uma mulher deve seguir o marido, pô. Ela ficou meio abatida, por assim dizer, durante os primeiros 4 ou 5 meses depois do que houve. Se arrastava pela casa, não cantava, não via TV, não ria. Eu sabia que ela ia superar isso. Quando eles são assim tão pequenos, você não se sente tão apegado. E depois de algum tempo, tem que abrir uma gaveta da cômoda e ver um retrato para conseguir se lembrar de como exatamente eles eram. Ela queria outro bebê. Ele acrescentou sombrio. Disse-lhe que era uma má ideia, mas não para sempre, mas por algum tempo. Disse-lhe que era um período para nós para que a gente superasse as coisas e começasse a desfrutar. Começasse a desfrutar da companhia um do outro. Nunca tínhamos tido a chance de fazer isso antes. Se a gente queria ir ao cinema, tinha que sair à cata de uma babysitter. Não dava para ir à cidade ver os Mets, a menos que a família dela ficasse com as crianças, porque a minha mãe não queria saber da gente. Danny nasceu cedo demais após o nosso casamento, entende? Ela dizia que Rita não passava de uma vagabunda, uma rameirinha qualquer. Rameira é como a minha mãe sempre a chamou. Não é uma figura? Uma vez me fez sentar e ouvir as doenças que a gente pode contrair se tiver com uma prostituta. De como o seu pá ou o seu pênis, né, fica com uma feridinha de cada de nada um dia e no outro tá caindo de podre. Ela sequer foi ao meu casamento. Billings tamborilou com os dedos no peito. O ginecologista da Rita convenceu a usar esse tal de DIU, o dispositivo ultrauterino. Falou que era infalível, o médico disse. É só enfiar lá no lugar da mulher e pronto. E se houver alguma coisa lá dentro, o ovo não consegue ser fertilizado. A pessoa nem sabe que a coisa está lá. Ele sorriu para o teto com uma doçura sombria. A pessoa nem sabe que a coisa está lá ou não. E no ano seguinte, ela estava grávida de novo. Infalível, sim, senhor. É, nenhum método anticoncepcional é perfeito, disse Harper. A pílula só é 98%. O DIU pode ser eliminado pelas cólicas, fluxo menstrual forte, em alguns casos até pela evacuação. É, ou você pode tirá-lo. É possível. Então, o que acontece em seguida? Lá está ela tricotando as roupinhas, cantando no chuveiro, comendo picles feito uma louca, sentando-se no meu colo e dizendo coisas sobre como devia ter sido a vontade de Deus. O cacete! E o bebê nasceu no final do ano após a morte de Till. Sim, correto. Um menino. Ela a chamou de Andrew Lester Billings. Eu não queria nada com o bebê, pelo menos no começo. Meu lema era: ela ferrou com tudo. Então, agora que cuide. Eu sei como isso soa, mas o senhor precisa se lembrar de que eu havia passado por um bocado de coisa. Mas acabei me apegando a ela, sabe? Era o único entre as crianças que se parecia comigo. Mas para começo de conversa, o Danny se parecia com a mãe. A Tio não se parecia com ninguém, exceto talvez com a minha avó, Anne. Mas o Andy era minha cara, cuspida e escarrada. Comecei a ficar brincando com ele no cercadinho quando chegava em casa do trabalho. Ele só agarrava meu dedo, sorria e fazia gugu. 9 semanas de vida e o garoto estava sorrindo para o pai. Acredita nisso? Então, certa noite, lá estou eu voltando de uma farmácia com um mobile para pendurar no berço do garoto. As crianças não ligam para presentes até que tenham idade suficiente para dizer obrigado. É o que eu sempre digo. Mas lá estava eu, comprando essas bobagens para ele e de repente me dando conta que eu o amava mais do que tudo. Olha só, doutor. Nessa época, tinha um outro emprego, bastante bom, vendendo brocas de perfuração para Quirt and Sons, e eu estava me saindo muito bem. E quando Andy estava com 1 ano, nós nos mudamos para Waterbury. Aquele lugar tinha muitas lembranças ruins. E armários demais, hein? É, armários demais. No ano seguinte foi melhor para nós. Eu daria todos os dedos da minha mão direita para tê-lo de volta. A guerra do Vietnã ainda não havia acabado e os hippies estavam por aí sem roupa e os negros estavam fazendo bocados de barulho, mas nada disso me dizia respeito. Estávamos numa rua tranquila com vizinhos agradáveis. Éramos felizes, ele resumiu simplesmente. Perguntei uma vez a Rita se ela não estava preocupada. O senhor sabe, o azar sempre vem no número 3 e tudo isso, essas coisas. Ela disse que não para nós. Disse que Andy era especial. disse que Deus havia desenhado um círculo ao redor dele. Billings fitou o teto com um olhar mórbido. O ano passado não foi tão bom. Alguma coisa na casa mudou. Eu comecei a deixar minhas botas no corredor porque não gostava mais de abrir a porta do armário. Eu ficava pensando, muito bem, e se aquela coisa estiver lá dentro, toda encolhida e pronta para saltar no momento que eu abri a porta? E comecei a achar que ouvia de novo aqueles barulhos úmidos, como se algo preto e verde e molhado estivesse mexendo lá dentro discretamente. A Rita me perguntou se eu estava trabalhando demais, e comecei a responder com grosseria, como nos velhos tempos. Odiava ter que deixá-los sozinhos para ir trabalhar, mas era bom sair. Que Deus me perdoe. Era bom sair. Comecei a pensar, compreende, que a coisa havia perdido nosso rastro por algum tempo quando nos mudamos. Teve que nos caçar, movendo-se furtivamente pelas ruas de noite e talvez se arrastando pela rede dos esgotos, buscando o nosso cheiro. Custou-lhe um ano, doutor, mas nos encontrou. Ela estava de volta. Queria a Andy e a mim também. Comecei a achar que talvez, se você pensar numa determinada coisa por tempo suficiente e acreditar nela, ela se torna real. Talvez todos os monstros que tínhamos medo quando éramos crianças, Frankenstein, o lobisomem, a múmia, talvez elas fossem reais. Reais o suficiente, pelo menos para matar crianças, que teoricamente caíram em poços, se afogaram em lagos, ou simplesmente nunca foram encontradas. Talvez. Você está evitando alguma coisa, Sr. Billings? Billings ficou em silêncio por um longo tempo. O relógio digital marcou 2 minutos, então disse abruptamente: meu menino Andy morreu em fevereiro. A Rita não estava lá. Tinha recebido um telefonema do seu pai e sua mãe tinha sofrido um acidente de carro depois do ano novo e não tinham esperanças de que sobrevivesse. Ela tomou um ônibus naquela noite. Sua mãe não morreu, mas ficou num estado crítico por um longo tempo. 2 meses. Eu contratei uma mulher muito boa que cuidava do Andy durante o dia. À noite ficávamos em casa. E as portas do armário, todas elas, ficavam se abrindo, doutor. Billings passou a língua pelos lábios. O garoto estava dormindo no quarto comigo. E isso também é engraçado. Rita uma vez me perguntou, quando ele estava com 2 anos, se queria passá-lo para o outro quarto. Spock ou um outro desses charlatães dizem que é ruim para as crianças dormir com os pais, você entende? Teoricamente isso lhes causa traumas com relação ao sexo e tudo mais. Mas nós nunca fazíamos a menos que o garoto estivesse dormindo. E eu não queria passá-lo para o outro quarto. Eu estava com medo, pô. Depois de Danny e Cheryl. Mas acabou passando, não foi? Perguntou o Dr. Harper. Foi, Billings disse. Ele sorriu um sorriso amarelo, doentio. Eu acabei passando. Silêncio novamente. Billings lutava contra ele. Eu tive que fazer isso, ele exclamou por fim. Tive de fazer. Estava tudo bem quando Rita estava lá, mas depois que ela se foi, a coisa começou a ficar audaciosa. Começou... Ele rolou os olhos na direção de Harper e mostrou os dentes num sorriso desatinado. Ah, o senhor não vai acreditar. Eu sei o que está pensando. Mas um maluco para o seu arquivo. Eu sei disso. Mas o senhor não estava lá, seu bisbilhoteiro metido à besta. Certa noite todas as portas da casa se escancararam de repente. Certa manhã eu me levantei e encontrei um rastro de lama e sujeira pelo corredor e entre o armário dos casacos e da porta da frente. Será que ele estava saindo, entrando? Eu não sei. Jesus Cristo, simplesmente eu não sei. Discos todos arranhados e cobertos de limo, espelhos quebrados e barulhos. Os barulhos, doutor. Ele passou a mão pelo cabelo. O Você acordava às 3 da manhã e olhava para a escuridão e a princípio pensava: é só o relógio. Mas podia ouvir alguma coisa se mexendo lá embaixo, discretamente. Mas não discretamente demais, porque queria que você ouvisse, sabe, doutor? Um som escorregadio e úmido, como alguma coisa no ralo da cozinha, ou um estalo, como garras arrastando-se de leve sobre o corrimão da escada, e você fecha os olhos. Não dá para explicar, mas você fecha os olhos, sabendo que ouvir aquilo era ruim, mas que se visse. E o tempo todo você ficava com medo de que os sons se interrompessem durante algum tempo e que em seguida fosse ouvir uma risada bem diante do seu rosto e sentir um bafo de repolho podre no seu rosto e depois mãos na sua garganta. Billings estava pálido e tremendo. Então, eu o transferi para o quarto. Sabia que a coisa ia atrás dele, entende? Porque ele era mais fraco. E foi o que aconteceu. Naquela mesma primeira noite, ele gritou no meio da madrugada e finalmente, quando eu me sentia com culhões o suficiente para entrar, ele estava de pé na cama gritando: o bicho papão, papai, o bicho papão, eu não quero ir com ele, papai, eu quero ir com você. A voz de Billings assumiu um timbre agudo, alto, como de uma criança, e seus olhos pareciam ocupar o seu rosto todo. E era quase como se ele se afundasse no divã. Mas eu não consegui. O timbre irregular e infantil continuou. Eu não consegui. E uma hora mais tarde houve um grito medonho como um gorgolejar. E eu soube o quanto o amava, porque eu corri lá para dentro e nem mesmo cheguei a acender a luz. Eu corri, corri, corri. Ah, meu Jesus Cristo! A coisa o havia apanhado e sacudia o garoto como um cachorro sacode um pedaço de pano, doutor. Eu pude ver algo com ombros horrivelmente caídos, uma cabeça de espantalho, doutor. E eu pude sentir um cheiro semelhante de um rato morto numa garrafa de refrigerante. E eu ouvi. Ele se interrompeu, então sua voz retomou o timbre de adulto. Eu ouvi quando o pescoço do Andyzinho se quebrou. A voz de Billings era fria e inexpressiva. Fez um som, doutor, como gelo quebrando quando você está patinando num lago no interior no inverno. E então, o que aconteceu? Ah, eu corri, Billings disse, com a mesma voz fria e inexpressiva. Eu fui para uma dessas lanchonetes que ficam abertas 24 horas. Um bom exemplo de total covardia, não é mesmo? Eu corri para uma lanchonete de 24 horas e tomei 6 xícaras de café. E depois eu fui para casa. Já amanhecia. Chamei a polícia antes mesmo de subir ao andar de cima. Ele estava lá, deitado ao chão, olhando para mim, me acusando. Uma quantidade bem pequena de sangue tinha escorrido de um ouvido. Na verdade, uma gotinha só. E a porta do armário estava aberta, mas só uma fresta. A voz parou. Harper olhou para o relógio digital. 50 minutos haviam se passado. Marque uma sessão com a enfermeira, ele disse. Na verdade, marque várias. Terças e quintas? Eu só vim contar minha história, Billings disse, para desabafar. Eu menti para a polícia. Você entende. Disse a eles que o garoto devia ter tentado sair do berço durante a noite e eles engoliram, é claro que sim, porque isso era isso que parecia. Um acidente, como os outros. Mas a Rita sabia. A Rita finalmente sabia. Ele cobriu os olhos com o braço direito e começou a chorar. Senhor Billings, há muita coisa a conversar. O Dr. Harper disse após uma pausa. Eu acredito que podemos remover parte da culpa que você está carregando. Mas em primeiro lugar, precisa querer se livrar dela. Não acredita que é o que eu quero? Billings exclamou, tirando o braço da frente dos olhos. Estavam vermelhos, inchados, machucados. Ainda não, Harper disse com a voz baixa. Terças e quintas? Depois de um longo silêncio, Billings balbuciou.
Maldito analista! Está certo, está certo!
Marque um horário com a enfermeira, Sr. Billings. E tenha um bom dia. Billings deu um riso sem graça e saiu rapidamente do consultório, sem olhar para trás. O balcão da enfermeira estava vazio. Um bilhete sobre a mesa dizia: volto em um minuto. Billings se virou e voltou ao consultório.
O doutor, a sua enfermeira.
A sala estava vazia. Mas a porta do armário...
A porta do armário estava aberta.
Só uma fresta.
Tão bom,
a voz do armário disse.
Tão bom.
As palavras pareciam saídas de uma boca cheia de algas podres. Billings ficou imobilizado no lugar enquanto a porta do armário se abriu. Ele sentiu um ligeiro calor na virilha ao urinar nas calças.
Tão bom,
disse o bicho papão ao sair, arrastando os pés. Ainda segurava a máscara do Dr. Harper numa das mãos apodrecidas, com enormes garras. Muito bem, fim do conto. Meu nome é Marcelo Fávaro, sou do canal Conto um Conto. Faça sua inscrição porque ela é muito importante para que a literatura chegue a mais pessoas. Vamos falar do conto? Ele está presente no Sombras da Noite, do Stephen King. Foi publicado pela primeira vez há 42 anos, 1978. E perceba como alguns de seus personagens aqui, nesse caso o personagem principal, narrador da história, é como ele construiu, né, um sujeito asqueroso, né, você viu o modo que ele tratava os primeiros filhos ali, né, de uma maneira execrável, né, machista. E o Stephen King faz questão de mostrar isso quando ele aborda o tema do feminismo, né? E ele fala essas coisas sujas, né? Que já comprova que ele também é conservador em temas que são tão naturais hoje de se conversar, como o sexo, né? E até a forma que ele se dirige ao doutor com uma certa arrogância, né? Muito comum desse tipo de pessoa que despreza a ciência, despreza a medicina ou ou quem detém algum tipo de conhecimento científico, né? E a gente vê isso hoje, basta andar na rua que você vê muito desses personagens aqui, e eles têm muita certeza, né, das ideologias deles, né? Ou a falta de conhecimento lhe dá uma superioridade muito grande, né? Já que quanto mais você sabe que você não sabe. E quando você não sabe nada, você tem certeza de tudo, né? E isso fica bem pontuado aqui nesse conto. E entra para uma rara gama de contos que eu realmente fiquei com medo. Cara, meu, a hora que ele entra e vê o primeiro filho dele morto ali, e principalmente o segundo, né, que a menininha estava toda preta ali no berço. Jesus, que coisa horrível, meu. Como Stephen King, ele foi horrível nesse conto. Esse conto é hediondo, é horrível, é... Ai, que terror. Beira o extremo mau gosto até, né? Quando você mexe com morte de criança, para mim, né? Mas eu achei que tudo contribuiu para a atmosfera, né? Se não fosse isso, ia ficar uma historinha que, quando a gente fala de bicho papão, a gente já pensa numa historinha infantil, né? De criancinha. Então, para você ganhar credibilidade e criar uma atmosfera um pouco mais pesada, vale você colocar um personagem narrador mais odioso como esse. Eu tenho certeza que muitos aqui abandonaram a audição no meio do conto, porque realmente o personagem, ele é odioso mesmo, ele é horrível, né, o pai das crianças, mas contribui para que a coisa fique mais hedionda realmente, mais horrível, mais, né? Então é isso, pessoal. É uma noite de sábado, uma noite fria de sábado aqui onde eu estou. O vento está muito forte, está balançando as árvores, está fazendo barulho nas janelas, e eu achei muito adequado esse conto para hoje. Boa noite para vocês.